Minha História, Capítulo 15. Surgimento e Progresso da Terceira Mensagem. A situação de todos os adventistas após a passagem do tempo foi de grande provação, e a obra, por algum tempo, avançou lentamente, afligida por muita oposição. Reter firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim no grande movimento, frente ao mundo e uma igreja zombadores, em meio à violenta oposição dos que estavam se afastando da fé, foi um teste severo de fé e paciência. E o aumento daqueles que tiveram coragem moral e receberam graça suficiente de Deus para enfrentá-lo era pequeno. Os que cederam covardemente aos clamores dos adversários para que confessassem que estavam errados quanto ao tempo, ocuparam a infeliz posição de levar o nome do advento após terem desistido das próprias crenças que lhes haviam tornado adventistas, considerando-as como erros. Os que apostataram a ponto de abandonarem a fé, a esperança e o nome do advento, em troca de um lugar em alguma das igrejas nominais, estavam destinados a ser considerados como vacilantes e até a sentir remorso por tamanha fraqueza em não abraçar a bendita esperança. Os que desejaram renunciar à fé no advento, livrando-se da censura sofrida pelos que permaneceram fiéis a ela, puderam encontrar certo alívio momentâneo, confessando seu erro e voltando para suas igrejas. Mas dentre aqueles que foram imbuídos do espírito da fé e da esperança no advento, experimentaram o dom celestial e foram participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, e no entanto apostataram, poucos há que conseguem novamente desfrutar da insípida piedade das igrejas populares. Com efeito, essas pessoas têm ficado muito infelizes e insatisfeitas com sua posição e envolvimento em questões religiosas, a menos que sua apostasia tenha sido tão pecaminosa que tenha obliterado de sua alma todos os traços da experiência cristã e que elas tenham se entregado aos prazeres sensuais da vida. Que Deus tenha misericórdia desse grupo infeliz e que eles possam, outra vez, colocar-se entre os que aguardam a bendita esperança. Mas a posição dos que desprezam o grande movimento que fez deles adventistas e ainda assim apegam-se a algumas das principais ideias de Guilherme Miller, vangloriando-se do nome do advento, é mais inconsistente e sua atitude muito mais pecaminosa à vista de Deus do que a dos que renunciaram totalmente à posição e o nome. Que atitude perigosa é a deles à vista de Deus, dos anjos e dos homens! Eles bendizem a fé e a esperança e o nome do advento, mas amaldiçoam os próprios instrumentos que fizeram deles o que professam ser. Eles podem até defender as doutrinas da vinda pessoal de Cristo, da ressurreição literal dos mortos e da vida e da imortalidade que serão dadas somente através de Cristo na ressurreição dos justos. No entanto, deixam de reconhecer a mão de Deus no movimento do advento do passado. Opõem-se à mensagem presente do terceiro anjo e não apresentam uma posição bem definida quanto ao plano de Deus de advertir o mundo e de provar seu povo, preparando-o para a vinda do Filho do Homem. Mas devido à ignorância do povo quanto à posição verdadeira e ao fato de que não há nenhuma cruz naquilo que esses homens ensinam, sua influência ainda é sentida. Alguns deles falam do millerismo e de Miller da mesma maneira que falariam do mormonismo e do famoso Smith, e ainda assim alegam ser adventistas. Mas se a mão de Deus em algum momento já esteve com aqueles que levam o nome do advento, foi durante o grande movimento envolvendo a questão do tempo em 1843 e 1844. Movimentos e operações mais recentes e de vários tipos, envolvendo a questão do tempo, criados pelos que consideram o grande movimento como um erro do millerismo, representam, quando comparados a ele, o mesmo que a luz de uma vela quando comparada à luz do meio-dia. Esses homens falam com orgulho de sua fé no advento e bendizem o nome do advento, mas ao mesmo tempo maldizem o grande movimento do advento, que trouxe o conhecimento da doutrina do advento para a geração presente. O pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão nos tempos de Cristo, era atribuir a obra do Espírito nos milagres de Jesus a Satanás. Vocês acham que o pecado dos que negam a obra do Espírito de Deus no movimento do Advento, atribuindo o poder que assistiu a essa obra à influência humana e satânica, seria menor? Não estou dizendo que todos os adventistas, fora das fileiras dos adventistas do sétimo dia, assumem as posições acima descritas. A maioria deles, todavia, o faz. O leitor sincero que é favorável às ideias do grande movimento do Advento apresentadas nestas páginas verá as flagrantes inconsistências e a pecaminosidade das posições assumidas por esses professos adventistas. Mas a posição verdadeira está livre de tais absurdos e é em si mesma harmoniosa. Ela honra a Deus, vindica sua palavra e sustenta a experiência cristã. Ela explica o passado, aponta de maneira definida o dever presente e ilumina o futuro glorioso. Ela apresenta o mais belo sistema integrado de verdades em todas as suas partes que a mente humana já contemplou. O período da terceira mensagem data do desapontamento de 1844, e desde aquele tempo até hoje, o estabelecimento de suas grandes verdades tem sido progressivo. Imediatamente após a passagem do tempo, não foram poucos os que adotaram a firme posição de que o período da primeira e da segunda mensagens já haviam passado, que o clamor da meia-noite tinha sido dado, que os 2300 dias haviam terminado e que havíamos atingido o tempo de vigiar e esperar com paciência. Mas foi somente depois que o assunto da purificação do santuário veio à tona, em 1846, que o término dos 2300 dias se tornou um dos pontos mais claros de todo o sistema de verdades do segundo advento. Isso nos confirmou que o cumprimento da primeira e da segunda mensagens já haviam ocorrido. Abriu diante de nós a Arca de Deus, contendo os 10 preceitos de sua santa lei, no lugar santíssimo do Santuário Celestial, e chamou nossa atenção para a terceira mensagem, com sua solene advertência para que fugíssemos da adoração da besta e de sua imagem, e em lugar disso, guardássemos os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quão convincentes são as palavras do terceiro anjo! Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E quão natural é a conclusão de que a reforma do sábado deveria ter lugar aqui. A apresentação do sábado. Já em 1844, a irmã Preston, uma batista do sétimo dia, que acreditava na breve vinda de Cristo, apresentou o sábado para os adventistas de Washington, New Hampshire, e causou uma boa impressão. Com a ajuda das publicações de seu povo e a bênção de Deus, cerca de 40 pessoas abraçaram o sábado. A verdade sobre esse assunto chegou a outras localidades de New Hampshire. Mais ou menos nesse período, o pastor T.M. Bribble aceitou a doutrina do sábado e começou a ensiná-la. Ele chamou a atenção dos adventistas para a questão através de um panfleto sobre o assunto, datado de 13 de fevereiro de 1845. Depois de apresentar as reivindicações do sábado bíblico e o fato de que este foi mudado para o domingo pelo papado, ele disse: "Vemos assim Daniel 7:25 sendo cumprido. O chifre pequeno mudando os tempos e as leis. Portanto, parece-me que todos os que guardam o primeiro dia pensando que estão guardando o verdadeiro dia de descanso, o sábado do mandamento, são guardadores do domingo do Papa e transgressores do sábado de Deus." Mas o pastor Pribble, por não ver a reforma do sábado como parte da mensagem do terceiro anjo e deixar de reconhecer que no amadurecimento da seara da terra o sábado deveria ser um teste, continuou seus labores ministeriais entre os que se opunham implacavelmente a essa reforma. Ele logo perdeu interesse no assunto e desde então tornou-se um de seus mais ferrenhos opositores. Isso também é verdade em relação ao pastor J.B. Cook e a alguns outros ministros adventistas que mais tarde abraçaram o sábado e depois o abandonaram. O pastor Pribble, todavia, tinha chamado a atenção dos adventistas para esse assunto e vários deles, em diferentes locais da Nova Inglaterra, aceitaram o sábado, demonstrando um interesse mais duradouro no assunto do que o do pastor Pribble. Em 1845, o pastor José Bates, então em Fairhaven, Massachusetts, começou a ensinar sobre o sábado bíblico, e como fruto de seu trabalho, vários em Massachusetts e no Maine abraçaram a doutrina. Ele escreveu e distribuiu gratuitamente um pequeno panfleto sobre o assunto. Mediante a leitura deste, eu fiquei convencido sobre a doutrina do sábado e comecei a ensiná-la. Aquele pequeno panfleto alcançou várias pessoas em Connecticut e, juntamente com o trabalho pessoal do irmão Bates, trouxe para o Hall de Crentes no sábado muitas pessoas do oeste de Nova York e de diferentes locais da Nova Inglaterra. Mas essas pessoas, de maneira geral, eram os pobres deste mundo, e os pouquíssimos que tinham recursos não perceberam que a responsabilidade de transmitir a verdade para outros repousava sobre eles. Por isso, a causa avançou lentamente. No outono de 1847, o irmão Bates começou a escrever uma obra de mais de 100 páginas, tendo apenas um York Shilling, cerca de 12 centavos de dólar à sua disposição. Eu cortava lenha para sustentar minha pequena família, ganhando apenas 50 centavos por dia. Nós dois estávamos sozinhos no ensino público da doutrina do sábado. Sob tais circunstâncias, podíamos fazer pouco pela causa. Eu narro aqui esses acontecimentos para mostrar ao leitor o modo humilde como essa causa começou e os sacrifícios então feitos para espalhar a verdade. Eu me lembro muito bem quando o irmão Bates ficou profundamente impressionado com o dever de trabalhar em Vermont e, por não ter recursos, resolveu fazer a viagem a pé, saindo de Fairhaven, Massachusetts. Uma irmã carnal da senhora White havia vindo de Maine para Fairhaven para trabalhar na cozinha, a um dólar por semana e, dessa maneira, levantar os meios para espalhar a verdade. Ao saber da intenção do irmão Bates de fazer aquela longa viagem a pé, ela procurou seu empregador e pediu-lhe 5 dólares que lhe foram concedidos e os deu para o irmão Bates para ajudá-lo em sua viagem para Vermont. Deus abençoou ricamente a missão, como muitas pessoas que ainda observam o sábado podem testemunhar. Espero que aqueles irmãos e irmãs que não têm muito interesse em disseminar a verdade não correm de vergonha com essa simples narrativa. Aquele que cuida dos pardais viu esse ato de alto sacrifício e colocou o seu selo de aprovação. Isso foi escrito nos livros dos Atos dos Seres Humanos, segundo os quais todos devem ser julgados. Os anjos, que muito se alegram por um pecador arrependido, também se alegraram por essa maneira simples de enviar a luz da verdade presente às verdes montanhas de Vermont, não? Essa irmã receberá sua recompensa. Não escrevo isso para envergonhar o crente de posses que está se afundando em suas riquezas e afazeres, perdendo o interesse pela causa e seu apego ao céu. Meu desejo é apresentar fatos que possam levar o leitor a buscar esse espírito de sacrifício, evidenciado pelos pioneiros desta causa, a caminhar na vereda humilde da obediência na qual eles caminharam e desfrutar das bênçãos da inteira consagração que repousou sobre eles. Primeira Conferência de Crentes. Na primavera de 1848, o irmão Bates, a senhora White e eu assistimos a uma conferência de crentes em Rock Hill, Connecticut. Essa foi a primeira reunião geral realizada pelos Adventistas do Sétimo Dia. Em termos de influência e de números, apesar de sermos menos de 30, ela marcou o início de uma nova era para a causa. Os irmãos ficaram muito animados e o irmão Bates começou a trabalhar mais intensamente à medida que o caminho se abria diante dele. A experiência da senhora White. Devo apresentar aqui a parte que o Espírito de Deus tem levado a senhora White a desempenhar em associação com esta causa. Faço isso pelas seguintes razões. Primeiro, sua experiência e trabalho têm estado intimamente ligados ao crescimento e progresso desta causa. Segundo, existe um espírito de preconceito e antagonismo contra seu chamado e suas atividades. Isso se manifesta naqueles que ignoram os fatos, ou, se não os ignoram totalmente, são guiados por um espírito de frenética perseguição. A relevância que isso tem sobre a causa é razão suficiente para apresentar os fatos como eles realmente são ao público. Terceiro, a importância de seu trabalho ligado à causa, como veremos nas páginas seguintes. Poucas semanas depois da passagem do tempo, em 1844, ela teve sua primeira visão. As circunstâncias dessa manifestação são brevemente relatadas pela senhora White. Visitei a irmã H., uma de nossas irmãs adventistas, cujo coração estava muito próximo ao meu. Pela manhã, nos prostramos no altar da família. Não foi uma ocasião de muita animação. Éramos apenas cinco, todas mulheres. Enquanto orávamos, o poder de Deus veio sobre mim de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Fui cercada de luz e fui subindo da terra cada vez mais alto. Spiritual Gifts, página 30. Sua condição ao ter uma visão pode ser descrita da seguinte forma. Primeiro, ela fica totalmente inconsciente de tudo o que ocorre ao seu redor, como tem sido provado pelos mais rígidos testes, e vê a si mesma removida deste mundo e acompanhada por seres celestiais. Segundo, ela não respira. Durante todo o período de duração da visão, que tem variado em diferentes ocasiões entre 15 minutos e 3 horas, não há respiração, conforme tem sido repetidamente provado ao se pressionar seu peito e fechar sua boca e narinas. Terceiro, logo que entra em visão, seus músculos ficam rígidos e as juntas imóveis a ponto de não poderem ser movidos por qualquer força externa. Ao mesmo tempo, seus movimentos e gestos, que são frequentes, são livres e graciosos, não podendo ser impedidos nem controlados pela pessoa mais forte. Quarto, ao sair da visão, seja à luz do dia, seja em um aposento bem iluminado, de noite, tudo fica sob total escuridão. Sua capacidade de distinguir até o mais brilhante objeto, colocado a poucos centímetros de seus olhos, retorna de maneira gradual e às vezes demora até 3 horas para ser totalmente restabelecida. Isso tem ocorrido pelos últimos 20 anos, mas sua visão não ficou em nada prejudicada, e poucas pessoas têm uma visão melhor do que ela atualmente. É provável que ela tenha tido nos últimos 23 anos entre 100 e 200 visões. Essas visões foram dadas sob todas as circunstâncias possíveis, mantendo, todavia, uma maravilhosa semelhança. Mas há uma mudança evidente. Nos últimos anos, ela tem ficado menos frequente, mas mais abrangentes. Ela é tomada por visões mais frequentemente quando prostrada em oração. Várias vezes ao pregar vigorosamente para a congregação, inesperadamente, tanto para ela quanto para todos ao seu redor, ela se prostra repentinamente em visão. Foi isso que aconteceu em 12 de junho de 1868, na presença de aproximadamente 200 guardadores do sábado na Casa de Oração de Battle Creek, em Michigan. Em outra ocasião, ainda no período inicial de sua experiência, ao receber o batismo de minhas mãos, foi imediatamente tomada em visão após eu tê-la erguido da água. Várias vezes, quando prostrada por uma enfermidade, ela recebe alívio em resposta à oração de fé e é tomada por uma visão. Nessas ocasiões, a restauração de sua saúde tem sido maravilhosa. Em outra situação, enquanto caminhava com amigos, conversando sobre as glórias do reino de Deus, ao passar pelo portão de acesso à casa de seu pai, o Espírito de Deus veio sobre ela, e ela foi instantaneamente tomada por uma visão. Pode ser importante ressaltar para os que pensam que as visões são resultado de mesmerismo, que ela tem sido tomada por visões quando está a orar sozinha no bosque ou em seu quarto. Creio que é importante falar a respeito do efeito das visões sobre sua constituição e força. Quando teve sua primeira visão, ela era uma inválida extremamente magra, desenganada por amigos e médicos cujo fim predito seria definhar até a morte com tuberculose. Nessa época, ela pesava apenas 36 quilos. Sua condição nervosa era tal que ela não podia escrever e dependia de alguém que sentasse perto dela à mesa até para derramar sua bebida da xícara para o pires. E não obstante suas ansiedades e agonias mentais resultantes do seu dever de apresentar suas ideias ao público, de seus afazeres na igreja de modo geral, de suas desgastantes viagens e de suas atividades e responsabilidades domésticas, sua saúde e sua força física e mental têm melhorado desde o dia em que teve sua primeira visão. Quanto ao caráter das visões, Quero apenas dizer no momento que isso pode ser verificado mediante a leitura dos vários volumes de Spiritual Gifts à venda nos escritórios da Review. Sobre os frutos dessas visões e a natureza da oposição que sofreram, falarei mais detalhadamente a seguir. A Segunda Conferência Geral. No verão de 1848, recebemos um convite para realizar uma conferência com os amigos do Oeste de Nova York. Eu não tinha recursos financeiros e, com a saúde debilitada, fui trabalhar no campo de feno para conseguir a quantia necessária para bancar as despesas do evento. Assumi o pesado trabalho de roçar o feno com a foice e, ao sentir-me fraco pelo sol do meio-dia, eu me prostrava diante de Deus no monte de feno, clamava por força, levantava-me com as energias renovadas e ia roçar novamente. Em 5 semanas consegui o suficiente para as despesas da conferência. O irmão Bates se juntou a nós nas reuniões. A notícia sobre o evento havia sido dada a todos no estado de Nova York que simpatizavam com nossas ideias e houve uma convocação geral. No entanto, não havia mais de 40 pessoas presentes às reuniões. Ainda assim, havia muita confusão de opiniões entre esses poucos. Prevalecia um espírito de discussão e contenda em questões de pouca importância, de modo que nós, os que havíamos vindo de tão longe, mal tivemos a chance de dar nossa mensagem, e as reuniões teriam sido um fracasso e os bons irmãos teriam se separado pela confusão e pelas provações se o Senhor não tivesse trabalhado de uma maneira especial. Seu espírito repousou sobre a senhora White, e ela foi tomada por uma visão. A congregação inteira creu que aquela era obra de Deus, e todos foram profundamente tocados. Ela relatou o que havia visto, a saber, mensagens que lhe haviam sido dadas para corrigir alguns dos erros dos presentes. Com delicadeza, ela os exortou a deixar seus erros e as questões nas quais eles diferiam, e a unirem-se sob as importantes verdades da terceira mensagem. E naquela noite os irmãos sacrificaram a Babel seus pontos de vista e se uniram sob a verdade. E qual foi o resultado? Prevaleceu a harmonia, e muitos se reuniram em torno da bandeira da verdade. O fruto dessa visão foi bom. Sendo assim, ele não poderia ter sido o trabalho de um inimigo, de acordo com o teste dado por Nosso Senhor em Mateus 7, de 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. A oposição. Por volta do outono de 1849, o assunto do sábado começou a atrair considerável atenção entre os crentes adventistas, os quais, vendo que o primeiro dia da semana não podia ser sustentado pela autoridade divina, estavam mudando para a posição da não existência de sábado, sabat, na dispensação cristã. É digno de nota que esse é sempre o resultado onde quer que a questão do sábado seja discutida. A razão pela qual os batistas regulares têm assumido essa posição de maneira mais generalizada do que qualquer outra denominação pode ser sua relação com os batistas do sétimo dia, que têm, em maior ou menor grau, chamado a atenção deles para o assunto. Como ilustração adicional desse ponto, quando William Arnold de Rochester, Nova York, declarou em 1844 ao pastor Joseph Marsh sua posição sobre o dever de observar o sétimo dia como sábado, o pastor Marsh respondeu que a guarda do primeiro dia da semana, como o sábado dos cristãos, estava claramente provada pela palavra de Deus e pela invariável prática da Igreja cristã. O Sr. Arnold o convidou a dar especial atenção ao assunto. Ele prometeu assim fazê-lo e lhe dar uma posição no domingo seguinte, ocasião em que sua resposta foi simplesmente esta. Ele examinara o assunto e ficara convencido de que o sábado era judaico, não havendo mais dia de descanso para os cristãos. Deixar de considerar o primeiro dia como o sábado cristão, apenas para assumir a visão de inexistência de qualquer dia de descanso, seja o sábado do sétimo dia ou domingo, pode ser considerada, na melhor das hipóteses, uma mudança de mal para pior. E é lastimável que milhares, achando-se totalmente incapazes de manter a observância do primeiro dia, protejam-se das pontiagudas setas da verdade sob essa resistente fortaleza de incredulidade. Nota cultural dos editores em língua portuguesa. Existem na língua inglesa duas palavras que podem ser traduzidas como sábado em português. A primeira é Saturday, que é o nome secular para o sétimo dia da semana. A segunda é Sabbat, termo bíblico hebraico que significa descanso, e é encontrado no quarto mandamento e ao longo de todas as escrituras. Esta palavra é usada apenas no contexto religioso. Na cultura anglo-americana atual, o termo Sabbat se refere tanto ao sábado do sétimo dia, Saturday, quanto ao domingo, Sunday, o primeiro dia da semana, dependendo da convicção religiosa e teológica de cada um. Dado esse uso indevido da palavra sábado para o domingo e o fato de que os nomes de origem pagã para os dias da semana em inglês, Sunday, Monday, etc., não representam uma sequência numérica para os dias da semana, como ocorre na língua portuguesa, segunda-feira, terça-feira, etc., muitos norte-americanos erroneamente acreditam que o domingo de fato corresponde ao sétimo dia. Ver o testemunho de Oprah Winfrey no YouTube. O leitor deve ficar atento, pois em alguns momentos nesta obra, a palavra sábado é usada para se referir a um dia de descanso, que pode ser o sábado do sétimo dia ou o domingo, geralmente chamado de sábado cristão, em oposição ao sábado bíblico do sétimo dia da semana. Deixar de considerar o primeiro dia como sábado cristão, apenas para assumir a visão de inexistência de qualquer dia de descanso, seja o sábado do sétimo dia ou o domingo, pode ser considerada, na melhor das hipóteses, uma mudança de mal para pior. E é lamentável que milhares, achando-se totalmente incapazes de manter a observância do primeiro dia, protejam-se das pontiagudas setas da verdade sob essa resistente fortaleza de incredulidade. As massas ignoram os fatos referentes ao primeiro dia da semana. Acham que o Novo Testamento está repleto de testemunhos diretos de que ele é um dia sagrado. O pastor José Bates afirmou numa reunião ao ar livre em Connecticut em 1849 que não havia nenhum texto sequer no Novo Testamento que ensinasse sobre uma mudança do sétimo para o primeiro dia da semana. Um cavalheiro com aparência inteligente interrompeu dizendo: "Existem mais de 20." "Bem", disse o irmão Bates, "você nos citaria um, por favor?" O cavalheiro replicou: "Posso lhe dar 20." O irmão Bates insistiu: "Se você pode dar 20, certamente nos poderá dar um. Esperamos um. Dê-nos apenas um texto." O cavalheiro se calou e o irmão Bates continuou com sua exposição. O primeiro dia da semana é mencionado no Novo Testamento apenas 8 vezes, e em nenhuma delas ele é apresentado como o dia sagrado. A inspiração dá a ele o simples título de primeiro dia da semana. Ver Mateus capítulo 28, verso 1, Marcos 16, 2 e 9, Lucas 24, verso 1, João 20, 1 e 19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. A inspiração no Novo Testamento dá ao sétimo dia da semana o título sagrado de sábado 59 vezes, e em cada exemplo faz referência ao dia em que Deus descansou, santificou e abençoou. Ver Mateus 12, versos 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, capítulo 24, verso 20 e capítulo 28, verso 1. Marcos, capítulo 1, verso 21, capítulo 2, versos 23, 24, 27 e 28, capítulo 3, versos 2, 4, capítulo 6, 2, 15, 42 e 16, 1. Lucas, capítulo 4, versos 16 e 31, capítulo 6, 1, 2, 5, 6, 7, 9, capítulo 13, verso 10, 14, 15 e 16, capítulo 14, versos 1, 3 e 5, capítulo 23, versos 54, e 56. João capítulo 5, versos 9, 10, 16 e 18. Capítulo 7, 22 e 23. Capítulo 9, versos 14, 16 e 19, 31. Atos 1, 12, 13, versos 14, 27, 42 e 44, capítulo 15, verso 21, capítulo 16, verso 13, capítulo 17, verso 2 e 18, verso 4. Os que examinam o assunto geralmente tendem a admitir que não existe nenhum testemunho em favor da mudança do dia de descanso. Alguns, no entanto, apegam-se à ideia de que a mudança é sustentada pelo exemplo de Cristo e dos apóstolos. No que concerne ao exemplo do nosso Senhor, eles podem se referir a apenas duas situações em que ele se reuniu com os discípulos no primeiro dia da semana. A primeira foi a ocasião em que ele apareceu para eles, na noite do dia de sua ressurreição, e eles ficaram atônitos ao saber que ele havia ressuscitado dos mortos. A segunda ocorreu 8 dias depois dessa ocasião e, portanto, não pode ter sido no primeiro dia da semana. Nenhuma dessas reuniões, tanto quanto se possa provar, ocorreu a partir de uma convocação prévia ou foi designada para culto religioso. Não existe nenhuma evidência de que os apóstolos consideravam o primeiro dia da semana como um dia de culto. Não há sequer um exemplo de reuniões sendo feitas por eles durante o dia, no primeiro dia da semana. É verdade que Paulo se reuniu com os irmãos em Troas na noite do primeiro dia para partir o pão. Essa reunião durou toda a noite do primeiro dia da semana. A noite é a primeira metade do dia de 24 horas. Aquela reunião, portanto, ocorreu no que chamamos de sábado à noite. Na manhã seguinte, no domingo, Paulo iniciou sua longa jornada para Jerusalém, passando a última metade daquele dia viajando a pé e navegando com seus irmãos para Mitilene. Temos, assim, um exemplo apostólico para considerarmos o primeiro dia como dia apropriado para negócios seculares. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, também não pode contribuir para a causa da observância do primeiro dia. Esse texto não faz referência a nenhum elemento próprio do dia de sábado. Ali não há nenhuma indicação de tempo santo, descanso do trabalho ou de reunião pública para o culto divino. Justin Edwards, em suas notas sobre o Novo Testamento, comenta o seguinte sobre esse texto. Cada um deveria pôr de lado de reserva em casa para que não houvesse coleta e para que suas ofertas estivessem prontas quando o apóstolo viesse. Contraste com essa descrição o testemunho do Novo Testamento com relação ao sábado. O nosso Senhor reconheceu a existência do sábado quando da destruição de Jerusalém em 70 d.C., da mesma maneira que reconheceu as estações do ano. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ele se refere a um dia definido. Não um dia em 7, sem referência a um dia em particular, mas o dia do sábado. Em Marcos 2:27 ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. Em Lucas 23, verso 56, está registrado que os discípulos descansaram no dia de sábado, segundo o mandamento. Esse ato de descansar no sábado ocorreu após a crucifixão. E o registro dele foi feito por inspiração quase 30 anos depois. O livro de Atos conta os atos que os apóstolos realizaram. Que dia da semana eles observaram como sábado? O autor do livro de Atos registra exemplos de reuniões feitas pelos apóstolos no sábado. Em certa ocasião, quando Paulo estava falando para uma assembleia mista, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, o que mostra que mesmo os gentios compreendiam que para Paulo o sábado era o dia regular de culto, Atos 13, verso 42. E no sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus, Atos 13, 44. Em outra ocasião, Paulo e Timóteo, no sábado, saíram da cidade de Filipos para junto do rio, onde lhes apareceu haver um lugar de oração. E ali houve uma reunião pública, Atos 16, 13. Lídia creu e foi batizada, ela e sua casa. Mas o sábado era o dia em que Paulo pregava regularmente? O capítulo 17, verso 2, responde: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. O capítulo 18, versos de 1 a 11, contém um importante testemunho sobre esse assunto. Em Corinto, Paulo morou com Áquila e Priscila, trabalhando com eles na fabricação de tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Atos 18, verso 4. Por quanto tempo ele permaneceu em Corinto? E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, verso 11. Aqui está um exemplo apostólico de 78 sábados sucessivos. Pode-se ver nos versos 5 a 8 que o apóstolo pregou na sinagoga em boa parte desses sábados, até que os judeus se opuseram e blasfemaram. Então, Paulo foi para a casa de Justo, onde pregou no restante daqueles sábados. Aqui, querido leitor, há um exemplo apostólico que está em harmonia com o preceito divino, mostrando sua aplicação e força na presente dispensação. O fardo de guardar o sábado frente a uma forte oposição, quando os simpatizantes do sétimo dia eram poucos, era uma pesada cruz. Milhares se convenceram de que o exemplo apostólico estava em harmonia com o quarto preceito do Decálogo. Mas o número dos que tiveram coragem moral para agir de acordo com suas convicções foi relativamente pequeno. E tão logo um atalho foi criado para desviar-se dessa cruz, mediante a teoria de que não mais havia dia de descanso na dispensação cristã, multidões prontamente o acolheram. Alguns dos que ensinavam que o sábado fora abolido trabalhavam para obliterar todas as diferenças entre símbolos típicos e princípios morais e para mostrar que tudo que foi registrado em forma de lei no Antigo Testamento estava abolido. Outros não podiam ir tão longe, mas assumiram a posição de que o sábado do sétimo dia tinha a mesma natureza dos dias de festa do sistema típico e expirou junto com eles. Eles fizeram isso porque não encontram nenhuma razão pela qual os preceitos do Decálogo, com exceção do quarto, tivessem que ser abolidos. Em sua natureza, eles são adaptados ao homem ao longo de todas as dispensações de sua condição caída. De maneira exata, eles suprem sua necessidade. Os seres humanos não podem dispensá-los. Por que então deveria a crucifixão do Salvador dos pecadores aboli-los? Estes podiam ver como as instituições típicas que apontavam para a morte de Cristo podiam terminar com a cruz, mas não podiam entender como os preceitos morais aplicáveis a todo o período do estado de queda moral do homem poderiam ser afetados pela morte do Filho de Deus. A ideia errônea de que o sábado era típico já era sustentada pelas igrejas havia muito tempo. É por isso que esse grupo podia mais facilmente aceitar a sugestão de que, ao Paulo dizer, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, Colossenses 2, versos 16 e 17, ele se referia aí ao sábado do Senhor. O apóstolo aqui fala de dias de sábado ou sábados. Levítico 23 mostra 7 sábados judaicos que deviam ser celebrados em seus devidos tempos, além dos sábados do Senhor. Levítico 23, 37 e 38. Aqui se vê a distinção entre os dois tipos de sábado. Paulo se refere aos que fazem parte da categoria de comida, bebida, lua nova e etc., e não ao sábado que o legislador sabiamente associou a 9 preceitos morais. O Sabbath Manual, Manual do Sábado, de Justin Edwards, fala com clareza e habilidade sobre esse ponto, e também sobre os dias mencionados em Romanos 14. 2 tipos de leis foram incorporados sob a dispensação judaica. Um estava fundamentado nas obrigações oriundas da natureza do homem e de suas relações com Deus e um com o outro, obrigações que já eram compulsórias antes de serem escritas e que continuarão a sê-lo sobre todos os que as conhecem até o fim dos tempos. Essas são as leis que foram escritas pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e são chamadas de leis morais. O outro tipo, chamado de leis cerimoniais, era relacionado a várias observâncias de caráter externo. que não eram obrigatórias até serem ordenadas e assim passarem a ser obrigatórias apenas para os judeus até a morte de Cristo. Havia também dois tipos de sábado ou dias de descanso. Um deles era um dia de descanso semanal, e a ordem de santificá-lo foi dada pelo legislador em meio à proclamação das leis morais. Ele era chamado por sua importância de o sábado. A ordem de guardar os outros sábados foi colocada pelo legislador entre as leis cerimoniais, pois eles tinham que ver com aquelas leis, assim como a ordem de guardar o sábado semanal tinha que ver com as leis às quais ele estava associado. Uma classe era composta por leis fundamentais, permanentes, universais e morais, a outra por leis locais, temporais e cerimoniais. Um tinha sua origem na natureza e relações humanas, a outra nas circunstâncias específicas sob as quais por um tempo um povo específico foi colocado. Uma era composta por leis obrigatórias em todas as eras e para todos os que as conhecessem. A outra era obrigatória apenas para os judeus, até a morte do Messias. Quando Cristo veio, os judeus, por estarem num estado de grande escuridão espiritual e de lamentável apostasia de Deus, não compreenderam bem a natureza e os objetivos de suas leis. Com frequência, eles desconsideravam o espírito e supersticiosamente se devotavam às formas. Alguns, depois de abraçarem o Evangelho, achavam que tanto as leis cerimoniais quanto as leis morais eram obrigatórias. Outros, mais esclarecidos, achavam que não era assim. Isso causou contendas entre eles. Paulo, no capítulo 14 de Romanos, apresentou essas considerações de modo a levá-los à decisão correta sobre esse assunto. Um faz diferença entre dia e dia, diz ele, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Romanos 14, versos 5 e 6. Ambos desejam honrar a Deus e ele os aceitará. Mas de que dia ele está falando? Seria o sábado do quarto mandamento associado por Deus de maneira inseparável com as leis morais? Leia o contexto. Qual é esse dia? Estaria o texto falando de um homem que crê que deve adorar a Jeová e outro que é fraco, que deseja adorar ídolos? De um que crê que não deve matar, adulterar ou roubar e de outro que crê que pode fazer tudo isso? Eram essas as leis sobre as quais eles contendiam e com as quais estavam relacionados os dias que Paulo menciona? Não, não havia controvérsia sobre essas leis. Porque um crê que de tudo, tudo que fosse nutritivo, fosse ou não permitido na lei cerimonial que regulava essas coisas, se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Fica claro que eles não estavam discutindo sobre as leis morais, e o apóstolo não os estava instruindo sobre elas. Não eram as leis morais, mas as cerimoniais, e os dias mencionados não eram os que estavam associados com a lei moral, mas com a cerimonial. Assim, no segundo capítulo de Colossenses, onde lemos: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Os sábados mencionados não são os sábados associados com não matarás ou adulterarás ou furtarás, e sim os sábados associados com comidas e bebidas e luas novas, coisas que eram de fato sombras das coisas por vir. Assim, é um erro aplicar o que Paulo disse sobre esses sábados, associados por Deus com as leis cerimoniais, uma associação que o próprio apóstolo, nesse mesmo discurso, faz, como alguns fazem ao sábado que Deus associou com as leis morais. Sabbath Manual, páginas 133 e 136. Todos os tipos apontam para algo ligado à obra da redenção. Eles não têm outro desígnio além desse. Por isso, nenhum tipo jamais teria sido estabelecido se o homem não tivesse caído e precisado da redenção. Todos foram criados, portanto, depois da queda. Mas o sábado foi instituído antes da queda, antes que o homem precisasse da redenção e antes que qualquer coisa fosse ou pudesse ter sido dada de modo razoável para prefigurá-la. Todos os tipos que foram instituídos não teriam significado algum a menos que reconhecessem a obra de Cristo na redenção. Mas, desde a criação, o sábado do sétimo dia foi um dia santo, e mesmo se Cristo nunca tivesse morrido, todos os fatos para os quais aponta o quarto mandamento teriam sido tão verdadeiros quanto são agora. Embora os tipos que incluíam os sábados típicos ou cerimoniais dos judeus reconhecessem a culpa do homem e representassem a disposição de Deus para salvar, o sábado do sétimo dia teria ocupado o mesmo lugar que ocupa agora e tem sempre ocupado, mesmo que o homem nunca tivesse pecado. Os sábados típicos eram sombras de coisas por vir. O sábado do sétimo dia era e é um memorial de coisas passadas. As duas classes de sábado apontam em direções opostas e assim não podem ser classificadas como sendo a mesma coisa. Uma aponta para a redenção, a outra para a criação. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado do sétimo dia, portanto, não é um tipo, se a razão e a revelação puderem resolver essa questão. As ideias de Guilherme Miller a respeito da perpetuidade do sábado e da distinção que existe entre este e os sábados judaicos também são dignas de nota. Eu digo, e acredito que tenho um apoio bíblico para isso, que a lei moral nunca foi dada de maneira exclusiva aos judeus como um povo, mas por um tempo eles tiveram a responsabilidade de ser os guardiões dela. Através deles, a lei, os oráculos e os testemunhos foram passados para nós. Veja o raciocínio claro de Paulo em Romanos 2, 13 e 4 sobre esse ponto. Então, diz o opositor, estamos sob a mesma obrigação de guardar os sábados de semanas, meses e anos dos judeus. Não, senhor. Você perceberá que esses não foram incluídos no decálogo. Apenas um tipo de sábado foi dado a Adão e apenas um permanece até nós. Veja Oséias 2:11, e farei cessar todo o seu gozo e as suas festas e as suas luas novas e os seus sábados e todas as suas festividades. Todos os sábados judaicos cessaram quando Cristo os cravou em sua cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos de 14 a 17. Esses sábados eram apropriadamente chamados de sábados judaicos. Oséias diz seus sábados. Mas o sábado de que estamos falando é chamado por Deus de meu sábado. Aqui está uma clara distinção entre sábado da criação e o cerimonial. Um é perpétuo, e os outros foram meras sombras de bens vindouros e em Cristo encontraram seu fim. Miller's Life and Views, páginas 161 e 162. Fique claro aqui que aqueles que defendem que não houve nenhuma mudança na lei de Deus, exceto no quarto mandamento, não têm nenhum direito de apelar para aqueles textos normalmente citados para provar que todo o código foi abolido. Os que assumiram a posição extrema de que todos os 10 mandamentos foram abolidos basearam-se com grande confiança naquilo que o apóstolo disse a respeito dos dois ministérios. Ver 2 Coríntios capítulo 3. Parece que eles negligenciaram o fato de que a lei é uma coisa e o ministério dessa lei é outra. Aqui, Paulo está diferenciando dois ministérios da mesma lei. Ele está diferenciando o ministério da lei de Deus, sob Moisés, que foi o ministério de condenação e morte, do ministério dessa mesma lei sob Cristo, que é o ministério do Espírito. O ministério da morte foi o que acabou, para dar lugar ao mais glorioso ministério da lei de Deus, chamado de ministério do Espírito. Indagaríamos, todavia, se todos os 10 mandamentos deveriam ser imolados na cruz, mesmo que isso fosse necessário para abolir o 4º. Todos concordam que os outros 9 são bons e, mais do que isso, indispensáveis para a dispensação cristã. Teria sido um descuido do legislador colocar o sábado entre esses 9 preceitos morais? Teria ele que imolar todos os 10 a fim de livrar-se do sábado? Mas se todos os 10 foram abolidos na cruz, como é que os outros 9 ainda estão vigentes? Ora, diz o opositor, 9 deles foram promulgados novamente por Cristo em prol do Evangelho. Mas temos aqui uma séria dificuldade. O opositor tem 9 dos mandamentos sendo promulgados novamente durante o ministério de Cristo, antes que todos os 10 fossem abolidos na sua morte. Se for dito que os apóstolos revalidaram 9 dos mandamentos em favor do Evangelho, depois que o Senhor subiu ao céu e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, respondemos que, de acordo com essa ideia, houve um lapso entre a abolição dos 10 na cruz e a revalidação dos 9. Um lapso durante o qual não havia lei e, consequentemente, transgressão. Dessa forma, o homem podia blasfemar, matar, etc., sem que cometesse pecado. Mas se o opositor se baseia no fato de que os 9 mandamentos foram revalidados na cruz, no momento em que ele acha que os 10 mandamentos foram abolidos, entendemos que ele quer dizer que o céu deu um golpe que matou todos os 10 mandamentos e que o mesmo golpe, no mesmo instante, trouxe 9 deles à vida outra vez. E tudo isso para se livrar do sábado, o qual, segundo Cristo disse, foi feito por causa do homem. Muitos assumiram que, primeiro, Cristo foi o legislador do cristão e que, segundo, ele deu pessoalmente, por meio de seus apóstolos inspirados, um código completo de leis para a presente dispensação. Afirmou-se, então, que como a lei do sábado não foi repetida no Novo Testamento, o sábado do 7º dia não é um dia de guarda obrigatória para os cristãos. Deuteronômio, capítulo 18, versos de 15 a 18, foi oferecido como prova de que Cristo foi nosso legislador, mas pode-se ver que o texto ensina o contrário. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Falando a respeito de Cristo, Pedro diz, porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Atos 3:22. Cristo, na posição de profeta ou mestre, era como Moisés. Perguntamos agora, será que Moisés legislou? Será que ele criou leis para o povo? Não. Moisés recebeu as palavras da boca de Deus e as transmitiu para o povo. Não há nenhum registro de que ele tenha assumido a posição de legislador independente. A palavra inspirada apresenta fatos que mostram o contrário. No caso do homem que apanhava lenha no sábado, Números 15, de 32 a 36, Moisés não tomou a liberdade de decidir sobre o caso, mas deixou que o grande legislador o fizesse. E o puseram em guarda porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem. Ver também Números 27, de 5 a 7 e Levítico 24, de 11 a 14. Temos o testemunho de Moisés, Deuteronômio 18, 15, do Senhor, Deuteronômio 18, 18 e de Pedro, Atos 3, 22, e todos de comum acordo mostram que Cristo, como profeta, era igual a Moisés. Portanto, ele não foi um legislador independente. Diz o Pai Eterno falando de seu Filho, ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus dá testemunho de si mesmo nesse assunto, e seu testemunho está de acordo com o do Pai. Atente para estas declarações do Filho de Deus. Jesus lhes respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João capítulo 7, 16. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João capítulo 8, verso 28. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. João capítulo 12, versos 49 e 50. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João capítulo 14, verso 24. Através desses testemunhos, do Pai e do Filho, aprendemos que não foi a obra do nosso Senhor Jesus Cristo legislar, mas ele recebia as doutrinas da boca do Pai e então as ensinava para o povo. Nesse aspecto, seja como profeta, seja como mestre, ele foi como Moisés. Em ambos os casos, o Pai é o legislador. A transfiguração é mencionada como prova de que Cristo é o legislador da dispensação do Evangelho. Disse que a presença de Moisés e de Cristo, os mestres de ambas as dispensações, e o fato de que Moisés ficou em segundo plano devido à voz do céu que dizia "Este é o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o", mostram que Cristo é o legislador da era presente e que seus ensinamentos substituem a lei de Deus, ocupando seu lugar. Mas um personagem muito importante é negligenciado pelos que assumem essa posição, o Pai. Ele também aparece no Monte da Transfiguração. Sua voz é ouvida como a mais elevada autoridade. "Este é o meu filho amado, escutai-o." Por mais que a glória de Cristo supere a de Moisés, ela não eclipsou a glória do autor dos 10 mandamentos. O grande Deus pronunciou os 10 preceitos de sua santa lei aos ouvidos de todo o povo de Israel. Ele não deixou Moisés responsável por escrevê-los e entregá-los ao povo. Também não era tarefa do Filho de Deus entregá-los todos ou parte deles uma segunda vez aos homens da presente dispensação. Sob demonstrações de gloriosa grandeza, o grande legislador pronunciou os 10 diretamente para o povo e os escreveu em tábuas de pedra. Cristo cita vários deles em diferentes momentos para reforçar as doutrinas que ele ensinou. Ele os trata como a lei de seu Pai e reforça sua imutabilidade. Se for dito que em seus escritos os apóstolos estabeleceram um código de leis para a dispensação do Evangelho, respondemos que essa ideia cria 12 legisladores, enquanto Tiago diz: há um só legislador. Veja a comissão dos 11. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20. Cristo ensinou aos apóstolos aquilo que havia recebido do Pai, e era isso que eles deviam ensinar os homens a observar. Note também como é a obra do Espírito Santo e de quem ela procede. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. O Espírito Santo veio do Pai, e um de seus objetivos ao enviá-lo foi o de lembrar os discípulos das palavras da divina verdade, que o Filho recebera do Pai e lhes transmitira. É Deus o grande legislador, que fala ao seu povo em ambas as dispensações. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Nasce um periódico. A questão do sábado foi ficando mais clara e até essa época, as posições acima estavam sendo apresentadas para pequenas congregações pelo irmão Bates e por mim. A oposição se fortalecia e a batalha crescia. Preocupado com o dever de entrar em campo para batalhar pela verdade, publiquei em julho de 1849 o primeiro número de um pequeno folheto chamado The Present Truth, A Verdade Presente, do qual forneço o seguinte trecho com o intuito de descrever o espírito daquele momento. É por meio da verdade que as almas são santificadas, ficando preparadas para entrar no reino eterno. A obediência à verdade nos fará morrer para este mundo, para que possamos estar vivos pela fé em Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Era essa a oração de Jesus. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 3 João 4. O erro obscurece e acorrenta a mente, mas a verdade traz consigo liberdade e proporciona luz e vida. A verdadeira caridade ou o amor se alegra na verdade. 1 Coríntios capítulo 13, verso 6. A tua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Davi descrevendo o dia da matança, quando a pestilência andará na escuridão e a mortandade assolará ao meio-dia, de modo que 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Diz, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade, escudo e broquel. Salmo 91, verso 4. A tempestade se aproxima. Guerra, fome e pestilência já saíram a campo para realizar a matança. Agora é o tempo, o único momento de buscar proteção na verdade do Deus vivo. No tempo de Pedro havia a verdade presente, ou verdade aplicável àquele tempo. A igreja sempre teve uma verdade presente. A verdade presente de agora é aquela que mostra o dever presente e a posição certa para nós que estamos prestes a testemunhar um tempo de angústia qual nunca houve. A verdade presente deve ser muitas vezes repetida, até mesmo para os que estão firmados nela. Isso foi necessário nos dias dos apóstolos, e certamente não é menos importante para nós que vivemos exatamente antes do fim dos tempos. Há meses tenho me preocupado com o dever de escrever e publicar a verdade presente para o rebanho espalhado, mas até agora não via um caminho aberto para começar a obra. Tremo diante da palavra do Senhor e da importância deste tempo. Tudo o que pode ser feito para disseminar a verdade deve ser feito rapidamente. Os quatro anjos estão contendo as nações em fúria só por alguns dias, até que os santos sejam selados. Então as nações se precipitarão como um rugido de muitas águas. Será então tarde demais para espalhar entre as preciosas almas as verdades presentes, salvadoras e vivas da Santa Bíblia. Meu espírito anseia alcançar os remanescentes espalhados. Que Deus os ajude a receber a verdade e que nela eles sejam firmados. Esse pequeno folheto foi publicado em pouca quantidade. Junto com as publicações do irmão Bates, ele foi de grande ajuda para a causa. Depois, por falta de recursos, os poucos que ensinavam a verdade viajaram a pé em vagões de segunda classe ou no convés de barcos a vapor. O testemunho que eles deram foi penetrante. Deus trabalhou com eles de maneira poderosa, e as animadoras notícias de conversões para a verdade vinham de todos os lados. Vários irmãos venderam suas propriedades e entregaram seus recursos para o progresso da causa. Rapazes e moças abriram mão de seus salários para ajudar pregadores em diferentes lugares e para publicar livros de distribuição gratuita. Todos pareciam ofertar com alegria, e Deus abençoou abundantemente a todos que o fizeram. Os ministros e as demais pessoas ansiavam pelas almas e trabalhavam por elas como se a chegada do dia de Deus fosse uma realidade envolvente. Mas naqueles dias em que a causa prosperava, também houve provações, e elas, de maneira geral, surgiam como consequência de uma disposição de se afastar das grandes verdades ligadas à terceira mensagem, em favor de pontos sem importância vital. Era impossível fazer alguns enxergarem que a verdade presente realmente era uma verdade presente e não uma verdade futura, e que a palavra, tal como uma lâmpada, brilha mais intensamente onde estamos e não tão claramente nas veredas distantes. Assim, a ordem dos eventos que ocorrerão daqui a 1.000 anos, ou logo antes ou depois da vinda do Senhor, era um tema totalmente absorvente para alguns. A Review and Herald. Em 1850, eu comecei a publicar a Review and Herald em Paris, Maine. Como os amigos eram poucos e, em geral, pobres, escolhemos esse local do interior para reduzir as despesas. Nessa época, vários pregadores haviam se unido na proclamação da verdade presente, e nossos corações foram muitas vezes animados pelo sucesso deles. Mas aqueles foram dias de poucos recursos, privações, trabalho duro e angústia de espírito. Trabalhávamos ardentemente para trazer alguns para a verdade, dividindo nossos escassos fundos com eles e, ao mesmo tempo, sofrendo sem os confortos da vida. Com saúde debilitada, viajávamos de cidade em cidade, de estado em estado, pregando a palavra e fazendo palestras. Ao mesmo tempo, publicávamos a revista uma vez a cada 2 ou 3 semanas. Por volta dessa época, o irmão J.N. Andrews começou seu trabalho, o que representou um reforço muito importante para a obra. Esse querido irmão tem trabalhado fielmente pela causa, a qual tem sido atualmente abençoado por suas claras exposições nas nossas mais importantes publicações da verdade bíblica. O primeiro número do segundo volume da Review foi publicado em Saratoga Springs, Nova York, em 5 de agosto de 1851. Até aquele momento não tínhamos uma casa permanente, mas viajávamos quando se abria um caminho e parávamos para escrever e publicar onde quer que os irmãos nos recebessem de bom grado. Nossos 2 filhos pequenos estavam separados de nós e a 850 quilômetros um do outro. Em março de 1852, a Review se estabeleceu em Rochester, Nova York. Os amigos da causa levantaram $780 para adquirir uma máquina impressora, bem como material de impressão com os quais pudesse ser publicado o periódico. Essa foi uma era nova e importante para o progresso da causa. Aqui começaram a ser escritas as cartas do irmão Andrews para O.R.L. Crozier, em que ele não somente expunha a debilidade da heresia da inexistência de um dia de repouso, como também condenava a maneira enganosa como alguns manejavam a palavra de Deus. A causa obteve sucesso de leste a oeste. O irmão Wegener fez testemunhas da verdade em muitos locais do estado de Wisconsin. Os esforços dos irmãos Cornell e Cranson foram grandemente abençoados em Michigan. O irmão Bates obteve seu costumeiro sucesso em diferentes estados, bem como no Canadá, por onde passou rapidamente. Outros irmãos dos estados de Nova York e da Nova Inglaterra também obtiveram sucesso. Não posso representar melhor as coisas que sucederam do que citando trechos do artigo da Review, volume 11, página 77, que transcrevo sob o título proposital de Um Processo Purificador. É evidente, contudo, que com o aumento dos números, não houve um aumento correspondente na consagração e nas graças do Espírito. A verdade estava sendo apresentada mais claramente e muitos a estavam aceitando, mas ao mesmo tempo o padrão de consagração, renúncia própria e sacrifício estava se rebaixando entre nós como povo. Houve um grande crescimento nos números. Os trechos das Escrituras que evidenciavam a nossa posição eram os temas das conferências públicas, enquanto pregações práticas e exortativas eram extremamente negligenciadas. A maioria dos guardadores do sábado ficou um tanto satisfeita com essa forma de pregação destituída de poder. Multidões de hipócritas inundaram as nossas fileiras. Homens sem princípios, com a consciência cauterizada, passaram a professar o sábado, e o espírito do mundo prevaleceu entre o corpo de crentes. Houve um apelo feito por meio da Review em favor da disciplina eclesiástica, algo considerado muito desagradável por alguns de nosso meio, pois eles desejavam seguir seu próprio caminho e odiavam a reprovação e a instrução. Eles escolheram ser mestres quando deveriam ter adotado a postura de aprendizes. Eles saíram para ensinar a verdade sem que o Senhor os enviasse ou sem a aprovação da igreja. Eles semearam as sementes do descontentamento, desunião e morte em todos os lugares que passaram. Alguns deles receberam cuidadosa orientação e reprovação. Outros não receberam o nível de aprovação e atenção que gostariam. E muitos foram repreendidos pelo Senhor por causa de seu comportamento irresponsável e anticristão. Essa reprovação despertou neles inveja e ira, e finalmente eles começaram a publicar um folheto difamatório em Jackson, Michigan, que veio ao encontro dos sentimentos de muitos que estavam prontos para ser dominados pelo espírito de inveja ódio e vingança contra aqueles que os haviam reprovado por seus erros. Todos eles externaram seus sentimentos de amargura e ira ao ler esse folheto. Essa situação causou grande pesar em muitos irmãos queridos, e na época parecia que a preciosa causa estava sendo prejudicada. Contudo, esse folheto estava revelando o íntimo do coração de muitos e provando o corpo de crentes. Ficou evidente a todas as pessoas de respeito que os que estavam espalhando esse folheto não estavam aptos a caminhar com os santos. Mencionaremos alguns dos principais homens dessa facção, descrevendo a situação em que se encontravam quando ouvimos a respeito deles pela última vez. W. Rejeitado por ter parte em crimes e por ter uma acusação judicial. B. O editor do folheto havia recebido uma multa de 25 dólares por apontar uma pistola e ameaçar atirar em um aluno na escola. C. Dispensado da pregação e encontrado pescando nos lagos. CN. Foi visto numa loja de roupas. LS. Tornou-se um espírita. RL e HS. Haviam acusado de hipócritas a BO e aos editores do folheto e ficaram sozinhos. Parece-me que assim que esses espíritos irrequietos saíram do nosso meio por iniciativa própria, eles imediatamente começaram a morder e devorar uns aos outros, até o ponto de não haver no momento nenhum dos 18 mensageiros que eles no início se vangloriavam de ter em seu meio apresentando algum testemunho público. Além disso, eles não têm, até onde sabemos, nenhum lugar regular de reuniões, quer seja no leste ou no oeste. Isso despertou os verdadeiros amigos da causa para a necessidade de testemunhar, ousada e independentemente em favor da verdade e nos dons do Espírito Santo. E esses dons, tão desprezados por essa facção, eram agora valorizados como nunca antes pelos irmãos. Essa facção desintegrou-se e desapareceu, e o corpo de crentes ergueu-se em união e força. E onde quer que uma pessoa sem valores morais tenha deixado as fileiras, outras 4 valiosas almas agora as engrossam, tornando-se observadores do sábado. Na época em que esse sentimento de hostilidade predominava e esforços eram feitos para destruir a Review, o patrimônio na igreja, no escritório, era de apenas 700 dólares. Mas desde então ele aumentou para 5 mil dólares. Naquela época havia cerca de 1000 assinaturas pagas, agora há quase 2000 e uma lista considerável de assinaturas gratuitas. Lamentamos nossa condição de mornidão. Não temos nada de que nos vangloriar. Mas devemos dar graças a Deus por ter concedido até o momento a vitória à verdade, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade há de triunfar. Mesmo que os que agora professam desertem por sua infidelidade, Deus pode suscitar um exército fiel para lutar suas batalhas e usar a coroa da vitória. Aqueles que resistiram diante das tempestades do passado não abandonarão seu posto agora. Embora muitos, sem fé suficiente para agir, venham a ser sacudidos e deixados para trás, ainda assim esses fiéis que prosseguem labutando, gemendo, suspirando e clamando por salvação e livramento, entrarão na cidade de Deus e compartilharão do descanso eterno. Reuniões em tendas. As atividades em tendas, como método eficaz de disseminar a verdade, foram iniciadas por nós no verão de 1854. A primeira reunião teve lugar em Battle Creek, Michigan, em 10 e 11 de junho daquele ano. Essas reuniões atraíam grandes congregações, aumentando a publicidade das nossas ideias transmitidas por palestras e pelas nossas publicações, que foram grandemente multiplicadas e eram muito procuradas. Desde essa época, as reuniões em tendas tiveram grande sucesso na Nova Inglaterra, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Illinois, Wisconsin, Iowa e Minnesota. A transferência para Michigan. O outono de 1855 me encontrou com as forças muito debilitadas, em consequência do trabalho e das preocupações incessantes com as tarefas de editar, publicar, viajar e pregar. Muitos chegaram a pensar que eu morreria de tuberculose. Uma mudança parecia ser necessária. Eu tinha dívidas enormes em consequência de ter imprimido muitas edições de nossas publicações. Nessa ocasião, apelei aos meus irmãos para que assumissem em meu lugar os cuidados e responsabilidades do escritório e aconselhei-os a transferi-lo para um local mais favorável. A verdade tinha se estabelecido firmemente em Michigan, e os irmãos daquele estado nobremente se dispuseram naquele tempo de necessidade e assumiram as responsabilidades do escritório. Numa conferência realizada em Battle Creek, Michigan, pelos amigos da causa de Michigan e de Indiana em 23 de setembro de 1855, apresentei as seguintes resoluções que foram unanimemente adotadas. Primeira, que o escritório da Advent Review continuasse sendo propriedade da igreja. Segunda, que o escritório da Advent Review fosse transferido para Battle Creek, Michigan. Terceira, que uma comissão financeira de 3 pessoas fosse escolhida, cuja tarefa seria de transferir o escritório e publicar a Advent Review. Quarta, que G.R. Palmer, de Jackson, Henry Lyon e Sirenius Smith, de Barrel Creek, fossem os membros dessa comissão. Imediatamente ergueu-se um edifício e os passos necessários para a mudança do escritório foram dados. Em 16 de novembro de 1855, uma reunião da Conferência Geral teve lugar em Battle Creek, a qual sancionou as ações da Conferência de 23 de setembro de 1855 e elegeu Uriah Smith como editor residente da Review. A última revista publicada em Rochester, Nova York, datava de 30 de outubro de 1855, e sua publicação foi retomada em 4 de dezembro do mesmo ano, em Battle Creek. As despesas do novo prédio foram rapidamente cobertas, a mudança do escritório foi efetivada e logo o departamento de publicações prosperou. Impressora mecânica. As atividades no escritório aumentaram tão rápido que logo a impressora manual se tornou completamente inadequada para realizar o serviço. Foi dirigido um apelo para os amigos da causa, dessa vez para que doassem os fundos necessários para a compra de uma impressora mecânica. Os irmãos responderam imediatamente. Uma impressora mecânica, Adams New Patent, foi comprada e a Review de 30 de julho de 1857 foi o primeiro número a ser impresso nela. Na sequência, foi adquirida uma máquina a vapor para movimentar a impressora. O custo total da impressora, da máquina a vapor e dos equipamentos ficou em $2.500, que foram rapidamente providenciados pelas doações dos irmãos. A Associação de Publicações. Mas as necessidades da causa logo exigiram um aumento do capital e operações mais abrangentes. Para atender a essa demanda, foi fundada a Associação Adventista do Sétimo Dia de Publicações como uma sociedade anônima, na cidade de Battle Creek, em 3 de maio de 1861. A Review e todos os demais assuntos da área de publicações foram legalmente transferidos para ela pelos seus respectivos encarregados anteriores. Essa associação imediatamente construiu uma grande casa publicadora e desde então tem estado engajada em cumprir os objetivos que levaram à sua criação. Seu 8º relatório anual, de 14 de maio de 1868, mostrou que o valor do patrimônio pertencente à associação era de $35.996.59, sem qualquer compromisso financeiro. A organização. O assunto da organização da igreja vinha sendo abordado pela Review de tempos em tempos desde 1850. E a necessidade de algum tipo de organização, ainda que simples, já havia sido bastante discutida. As posições sobre a Babilônia e a responsabilidade a respeito da segunda mensagem tinham levado muitos do nosso povo a temer qualquer espécie de organização, ainda que simples. Babilônia quer dizer confusão. Não era desígnio de Deus trazer seu povo para fora da confusão de Babilônia e levá-lo para uma confusão ainda maior sem ordem ou disciplina. Isso só pioraria algo que já era ruim. Seu objetivo ao trazê-los para fora das igrejas era discipliná-los e uni-los, preparando-os para a última grande batalha da verdade sob a proclamação da terceira mensagem angélica. Não se ambicionava construir uma denominação que apenas passasse a ideia de uma organização, mas que refletisse as necessidades concretas da obra. Por algum tempo, a questão da organização avançou com sérias dificuldades, mas a importância de uma ação unida e de alguma forma simples de organização, através do qual pudéssemos regularizar nossos lugares de culto do ponto de vista legal e manter a propriedade necessária para conduzir de maneira eficiente o Departamento de Publicações, foi pleiteada por aqueles que viram e sentiram as necessidades da causa. Não demorou muito para que nosso povo superasse seus medos e se unisse no trabalho, o qual obteve sucesso. Na organização de nossa igreja, a Associação Geral, composta de delegados das diferentes associações estaduais, é nossa mais alta autoridade. Essa associação escolhe, anualmente, além dos oficiais usuais, uma comissão de 3 pessoas, que tem a missão de supervisionar o trabalho por todo o tempo. Depois dela, na hierarquia, estão nossas várias associações estaduais, compostas de ministros e delegados de todas as igrejas de seus respectivos estados. Essas associações também têm uma comissão de 3 pessoas que supervisionam o trabalho em seus estados durante o ano. Depois vêm as igrejas individuais associadas sob o seguinte pacto. Nós, os abaixo assinados, pelo presente documento nos associamos como uma igreja, assumindo o nome Adventistas do Sétimo Dia, e fazemos o pacto de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os oficiais da igreja são os anciãos, diáconos e secretário. Benevolência sistemática. No estágio inicial da causa, nosso povo não tinha um sistema que servisse de base para sustentar os ministros financeiramente. Os que se dispunham a dar alguma coisa davam o que decidiam dar. Por algum tempo, nossos ministros eram sustentados por algumas almas liberais, ao passo que a maioria dos membros se abstinha de fazer qualquer tipo de contribuição. Logo, ficou evidente que aquelas pessoas liberais estavam se cansando dessa desigualdade e elas começaram a reter seu apoio. Assim, no inverno de 1858-1859, alguns dos nossos mais eficientes obreiros estavam pensando em deixar a obra do Evangelho para trabalhar e providenciar o sustento para suas famílias. Nessa conjuntura, sentindo que algo devia ser feito, eu finalmente preparei um discurso sobre a benevolência sistemática para a igreja de Battle Creek. Minha mensagem foi recebida e publicada na Review de 3 de fevereiro de 1859 como um apelo daquela igreja para as igrejas e os irmãos de Michigan. Esse sistema está baseado em 1 Coríntios 16:2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Atualmente, já amadurecido, o sistema sugere a todos os crentes que estão desfrutando de prosperidade que, primeiro, doem a cada semana 2 centavos por cada 100 dólares de propriedades que possuírem. Segundo, façam uma contribuição pessoal a cada semana que varie entre 1 e 25 centavos ou até mais, de acordo com sua capacidade. O objetivo da segunda sugestão é abarcar os que têm a capacidade de produzir recursos, mas que têm poucas ou nenhuma propriedade. Um apelo quanto à necessidade e igualdade de sistema é feito a todos. Todavia, deixamos que cada um avalie sua propriedade pessoal e oferte por amor e temor a Deus, de acordo com sua prosperidade. As viúvas, os idosos e os enfermos, os quais estão em circunstâncias prementes, estão isentos de ofertar. Esse sistema não é compulsório, mas da maneira como está sendo estabelecido entre nós, é um sistema de benevolência sistemática. Embora peçamos a todos que participem desta obra com um sentimento de alegre benevolência, ninguém é forçado a fazê-lo. Por algum tempo, esse sistema recebeu considerável oposição, mas ao ser explicado com clareza, ele passou a ser visto como um perfeito sistema de igualdade. Os pobres, que tinham apenas poucas centenas de dólares, eram chamados a participar com uma soma tão insignificante que eles eram os últimos a se opor. E os ricos certamente podiam ofertar uma pequena porcentagem da abundância que possuíam. Esse sistema é geralmente adotado por nosso povo em todas as localidades, provendo um suporte liberal para nossos ministros e deixando-os livres para se dedicarem inteiramente à obra do ministério.